As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Catarina Martins, coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, preside esta sexta-feira a apresentação pública da lista de candidatos do Bloco pelo Círculo Eleitoral de Santarém às próximas legislativas a realizar em outubro. A iniciativa ocorre às 19 horas na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém, e contará, para além dos restantes elementos da lista, com as presenças de Fabiola Cardoso, já anunciada como cabeça de lista pelo Distrito de Santarém, e Eduardo Jorge, o mandatário local. A escolha de Fabiola Cardoso pela Mesa Nacional para encabeçar a lista está, entretanto, a gerar mal-estar nos bloquistas de Santarém. Recorde-se que Fabiola Cardoso tinha perdido a votação feita pela Assembleia Distrital de Santarém no passado dia 29 de junho, votação em que a lista liderada pelo atual deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, Carlos Matias, venceu com 68,1% dos votos contra 31,1%. Ainda assim, a Mesa Nacional optou pelo nome de Fabiola Cardoso, o que levou a que um conjunto de militantes do Bloco de Esquerda do Distrito de Santarém apresentassem um recurso à Comissão de Direitos do Partido para que fosse declarada inválida a escolha da cabeça de lista às legislativas pela Mesa Nacional e devolvida a decisão à Assembleia Distrital. Apesar do recurso, a Mesa Nacional mantém o nome de Fabiola Cardoso como candidata do Bloco de Esquerda pelo Distrito. O número 2 será Roberto Barata, seguido de Rita Felipe, Ana Catarina Silva, Luís Martinho e Ana Cristina Lopes. Na 7ª posição aparece o nome de Duarte Arsénio, depois Isaura Sulipa e, a fechar a lista do Bloco, a candidatura às legislativas, o nome de Pedro Esteves.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo já deu a conhecer o balanço feito à atividade da Unidade de Hospitalização Domiciliária. Assim, no primeiro semestre de atividade, a unidade percorreu mais de 26.800 km, tendo realizado mais de 850 visitas. Os 71 utentes internados na Unidade de Hospitalização Domiciliária durante o primeiro semestre estão distribuídos da seguinte forma e por concelhos: Abrantes 27, Torres Novas 11, Entroncamento 8, Constância 6, Mação também 6, Tomar 5, Sardual 4, Barquinha 3, O Gavião 1. Destes utentes, 34 eram do género masculino e 37 feminino. Já no mês de julho foram admitidos 12 doentes. Também no mês de julho, o doente mais jovem passou a ser de 19 anos, residente em Pão de Sor, pela primeira vez que a equipa foi tão longe, saindo um pouco do limite dos 30 km, mas mantendo cerca de 30 minutos de tempo de deslocação. Atualmente, a equipa de hospitalização domiciliária do Centro Hospitalar do Médio Tejo é constituída por um médico, 3 enfermeiros, a tempo inteiro, um assistente social e uma farmacêutica. A equipa conta ainda com a colaboração de assistentes técnicos e assistentes operacionais, funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano. A hospitalização domiciliária garante o mesmo nível de qualidade e segurança na prestação de cuidados ao doente que o internamento convencional.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já foi aprovado o projeto de operação de reabilitação urbana da cidade de Ourém no âmbito da alteração da ARU de Ourém, área de reabilitação urbana, ratificada pela Assembleia Municipal a 15 de setembro de 2016. A operacionalização deste processo deu assim mais um passo no sentido de entrar em vigor até final do corrente ano. O documento vai agora para discussão pública, sendo a previsão do município que a reabilitação urbana dentro desta ARU possa decorrer nos próximos 10 anos. Como explicou o Presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, a medida traduz-se em benefícios fiscais para os proprietários que se decidam pela reabilitação de edificados dentro do perímetro compreendido pela área de reabilitação urbana.
É um instrumento extremamente importante para a requalificação e recuperação da cidade de Ourém, pois todos nós sabemos que nas cidades e todas as cidades existem muitos imóveis de luto e alguns em mau estado de conservação. Só que na cidade de Ourém foram identificados cerca de 600. E esta operação, dentro e que está confinada à ARU existente, portanto, a área da reabilitação urbana que existe dentro da cidade de Ourém, que também chega ao Castelo de Ourém, vai permitir que todos aqueles que queiram recuperar alguns desses edifícios tenham um conjunto de benefícios fiscais inerentes a essa recuperação. E parece-me que são benefícios muito interessantes, para os quais as pessoas que tenham imóveis ou que tenham intenção de adquirir algum desses imóveis podem recorrer, porque me parece que é um incentivo extremamente importante para que essas situações possam ocorrer. Estamos a falar de diversos benefícios fiscais, N7 de IMT, com a isenção de IMT na aquisição destes imóveis, com a isenção de IMI durante 3 anos, que por dado depois ser prorrogado por mais 5, com a redução da taxa de IVA das pessoas, dos empreiteiros, que depois fazem essas recuperações de 23% para 6%. Estamos a falar de uma redução significativa do IRS, se essas pessoas depois quiserem arrendar os imóveis. Como se sabe, a taxa de IRS hoje, nessas situações, é de 28% e prevê uma redução para 5%. E também estamos a falar de um valor que o município irá disponibilizar nos seus orçamentos municipais, que permitirá que essas pessoas possam se recuperarem fachadas, telhados, caixilharias, possam também recorrer a esse fundo que o município também apoiará nessa reconstrução. E por isso parece-me que é um conjunto de fatores, um conjunto de benefícios importantes que todos podem recorrer durante 10, que se podem prolongar por mais 5 anos. Portanto, nos próximos 15 anos, digamos que todos os beneficiários todos os proprietários e algumas pessoas que queiram eventualmente adquirir imóveis na cidade de Ourém, neste estado, podem beneficiar deste conjunto de iniciativas, deste conjunto de benefícios que me parece muito atrativo e que esperamos nós possa ajudar a recuperar e também a dar vida ao centro da cidade, porque, como disse, há aqui muitos imóveis nessa situação e que hoje não estão habitados. São cerca de 600 imóveis que estão dentro da cidade, dentro deste perímetro da Aru, que carecem de intervenção e que estão classificados como maus ou como muito maus ou em ruínas e que carecem efetivamente de ser recuperados.
O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Valado de Frades, deteve um homem de 38 anos por tráfico de estupefacientes na Nazaré, no decorrer de uma ação de patrulhamento preventivo. Os militares abordaram uma viatura em virtude do ocupante ter adotado um comportamento suspeito perante a presença da Guarda Nacional Republicana, tendo sido detectado na sua posse 18 doses de cocaína e 13 doses de haxixe. Em resultado desta ação, foram ainda apreendidos 130 euros em numerário e também uma navalha. O detido, que se encontra a cumprir uma pena de suspensa de 2 anos e 2 meses de prisão pela prática do mesmo tipo de crime, foi constituído, arguído e os factos remetidos para o Tribunal Judicial da Nazaré.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve no final da passada semana um homem suspeito da prática de crimes de violação agravada e de violência doméstica ocorridos na zona de Alcobaça, sendo a vítima a sua companheira. O arguido terá coagido a vítima ao longo de vários anos e de forma reiterada a suportar práticas sexuais contra a sua vontade, infligindo-lhe diversas agressões físicas e psicológicas. Após conhecimento dos factos, foram desenvolvidas diligências investigatórias de imediato que conduziram à localização e detenção do suspeito. O arguido, um homem de 47 anos de idade e pedreiro de profissão, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar não vai proceder à recolha das golas de proteção contra o fumo provocado pelos incêndios e distribuídas no âmbito do programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras. Anabela Freitas, presidente do município de Tomar, referiu em sede de reunião do Executivo Camarário que houve um alarmismo em relação ao assunto, uma vez que as golas se destinam a proteger do fumo e não das chamas.
O município tem distribuídas cerca entre 40 a 50 golas pelo município no âmbito do projeto Aldeia Segura, Pessoas Seguras. Não é a intenção do município recolher as golas. Porquê? Até porque agora também já veio um estudo a dizer que afinal elas não são inflamáveis. Toda a roupa que nós utilizamos é inflamável, certo? Até porque a roupa hoje em dia, toda aquela, o algodão não. Vamos lá ver uma coisa, eu acho que houve um alarmismo e, portanto, nós em plena época de incêndios, eu acho que as pessoas têm que ter um bocadinho de bom senso. Aquelas golas foram distribuídas e aquilo que foi dito, quando nós até fizemos aqui, porque nós fizemos um conjunto de exercícios para
para chamar a população no âmbito da aldeia segura, onde é que elas devem dirigir, quando toca o sino ou quando há algum... Pronto, foi tudo feito naqueles que foram os sítios considerados mais sensíveis no âmbito do nosso plano municipal de defesa da floresta. Aquelas golas servem essencialmente não é para andar a combater o fogo, é por causa do fumo. E, portanto, às vezes o fogo está distante, mas tem um fumo... O fumo é muito presente. O fumo não inflama, não pega fogo, não é? Portanto, aquilo é essencialmente para proteção do fumo. E, portanto, eu acho que era de um alarmismo, que se calhar as pessoas depois até cobriam, tapavam a boca com outro tipo de material, sim, ainda mais inflamável. Se é que ele é inflamável, porque, pronto, saiu uma primeira notícia a dizer que sim, depois já vêm os resultados de um laboratório a dizer que não. E, portanto, não é nossa intenção recolher as cerca de 40 a 50 que temos distribuídas no concelho. Dizer também que aquilo que sai a nível nacional, e nós aqui que são os oficiais de segurança nas freguesias, nós aqui não nomeamos nenhum oficial de segurança nas aldeias. Aquilo que sim, que são os quem fica encarregue como oficial de segurança são os presidentes de junta, que já têm um conjunto de equipamentos por facto de serem presidentes de junta e, portanto, que têm um conhecimento muito maior do território do que estarmos a nomear oficiais de segurança. Portanto, os presidentes de junta sabem o que é que está a passar e, portanto, tiveram também formação, participaram nos simulacros, participaram em tudo e, portanto, entendemos que não há necessidade de fazer a recolha das golas.
O Politécnico Tomar é este ano o coordenador da 16ª edição do Poli Empreende, concurso nacional que acontece de 9 a 13 de setembro no campus do IPT em Tomar e conta com um total de 22 mil euros em prémios. O Poli Empreende tem como objetivo máximo incutir e estimular o empreendedorismo, bem como proporcionar saídas profissionais de preferência através da criação do próprio emprego. É um projeto concebido para promover a mudança de atitudes dos atores académicos que nele participam, induzindo-os a incorporar nas suas atividades regulares o desenvolvimento e a aplicação de métodos para a valorização do conhecimento geral no sentido da assimilação do empreender. Paralelamente, contribuir para o enriquecimento curricular dos seus participantes. Esta é uma iniciativa que está orientada para dar à sociedade e à economia um forte e sério contributo através da constituição de empresas de cariz inovador e implementação regional que possam ser levados à prática e ainda para o fomento do empreendedorismo nas regiões de influência das instituições do ensino politécnico e das pequenas e médias empresas criadas no âmbito do Poli Empreende.
Javi Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento iniciou o processo de substituição de luminárias da iluminação pública no concelho do Entroncamento por luminárias com tecnologia LED. Trata-se de um investimento superior a 480 mil euros, financiado em 95% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Esta substituição tem como objetivo diminuir os encargos na fatura energética do município e reduzir as emissões de CO2, contribuindo para o aumento da eficiência energética e mantendo os níveis de iluminação adequados à circulação rodoviária e pedonal, procedendo também à atualização da tecnologia utilizada na área da iluminação pública. Esta intervenção vai abranger cerca de 160 arruamentos, num total de cerca de 2.291 luminárias substituídas, num processo gradual que se prevê concluído em outubro de 2020.
Javi Web, a primeira a informar.
O Executivo Municipal de Torres Novas aprovou por unanimidade em reunião de Câmara o alargamento da distribuição gratuita de manuais escolares aos alunos do escalão A e B do terceiro ciclo do ensino básico e ensino secundário. No âmbito das competências da ação social da Câmara, já são comparticipados os cadernos de atividades aos alunos até ao sexto ano que estejam posicionados nos escalões A e B. E esta medida de alargamento pretende ser mais uma forma de apoio às famílias com maior carência económica. A atribuição deste apoio aos alunos do terceiro ciclo do ensino básico e ensino secundário terá um encargo de 16.575 euros para o município e irá beneficiar mais de 400 alunos do concelho, com comparticipação até ao máximo de 50 euros a alunos do escalão A e de 25 euros a alunos do escalão B.
Javi Web, a primeira a informar.
Festival Bons Sons está de volta de 8 a 11 de agosto em Sensoldos, uma aldeia em manifesto. São 4 dias, 2 novos palcos, no total de 10, e mais de 50 concertos num recinto este ano mais alargado. Há também mais aldeia, mas menos pessoas, tendo a organização decidido que a lotação diminuía dos 40 mil para os 35 mil, numa das muitas novidades que esta edição vai trazer. Luís Ferreira, o diretor artístico dos Bons Sons, falou à Hertz daqueles que vão ser alguns dos mais importantes momentos da edição deste ano.
Temos um ano de celebração, portanto desafiamos 13 bandas repetentes a virem ao Bons Sons. Temos um projeto inaugural, um concerto, onde temos a Orquestra Filarmónica Gafanhense, uma orquestra juvenil, a fazer também uma leitura desta última década da música portuguesa, que é também o programa do Bons Sons, não é? No fundo há uma simbiose entre as duas realidades. Depois temos 7 concertos, onde desafiamos bandas repetentes a fazer então a fusão e a criação. Temos Joana Gama com Sopa de Pedra, em como fazer um programa específico da Lopes Graça, ou temos, por exemplo, Noiserve com First Pedra Tacoma, em como fazer também um projeto especial para o Bons Sons. No fundo, é esta plataforma também de criação que o Bons Sons cada vez mais é. E temos também uma festa de encerramento com a curadoria de Molinex. Portanto, temos depois mais palcos, são 10 palcos este ano, onde vamos também homenagear Carlos Paredes e António Variações. Portanto, são mais duas peças que encaixam neste programa muito complexo e sistémico e multicultural que é o Bons Sons. E depois temos mais atividades paralelas, especiais, onde temos histórias ligadas a manifestos feministas para toda a família, temos percursos artísticos por Sensoldos, temos um livro onde vamos trazer um livro ilustrado em parceria com a editora Escafandro. Portanto, é uma série louca de atividades que complementam esta visão do manifesto e o que é isto do papel dos eventos culturais para a cultura popular, para o desenvolvimento local, e que no fundo reforça este posicionamento do Bons Sons neste panorama que é o panorama dos festivais culturais e artísticos.
Vai ser entregue pela Liga de Bombeiros Portugueses neste sábado, pelas 21 horas, na festa promovida pelo município, a medalha de serviços distintos Grau Ouro à Câmara de Ferreira do Zêzere. Esta distinção surge na sequência da decisão da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere de propor ao Conselho Executivo da Liga de Bombeiros Portugueses a atribuição da medalha de serviços distintos Grau Ouro, proposta aceita e que reconhece, na opinião da direção, o empenho e dedicação recebido por parte do município. É referido o apoio que a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere tem prestado à Associação Humanitária desde a sua fundação, em especial nos últimos 5 anos, nomeadamente na aquisição de uma ambulância de transporte em 2016, aquisição de material de desencarceramento em 2017, aquisição de ambulância de socorro, capacetes florestais e rede informática com servidor em 2018, aquisição de veículo de combate a incêndios florestais em 2019 e alimentação aos bombeiros, que incluem equipas do DECIR desde 2007, num total que ascende a mais de 775 mil euros.
Javi Web, a primeira a informar.
Decorre nesta sexta, sábado e domingo, no interior do Mercado Municipal de Ferreira do Zêzere, a Feira do Livro a Agosto, feira que se realiza no âmbito da Festa do Imigrante, e Feira dos Petiscos de Ferreira do Zêzere, uma organização da Papelaria Nova e da Biblioteca Municipal Dr. António Baião. Nesta iniciativa, que se prolonga das 18 horas à 1 da madrugada, poderão ser adquiridas as últimas novidades editoriais de todos os géneros literários e para diferentes escalões etários, com ótimos descontos. Em paralelo à Feira do Livro, poderão ser degustadas várias iguarias da região nas tasquinhas que rodopiam a Praça Central. Terá ainda lugar a Mostra Industrial e Comercial de Empresas do Conselho, a par da exposição de maquinaria agrícola, veículos e artesanato. Há também animação musical, filarmónicas e folclore. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.